Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com a doutora Maria Emília de Albuquerque. Ela é nutricionista do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Maria Emília, obrigado pela gentileza de nos atender.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Doutora, vamos falar sobre desidratação. Verão, as pessoas muitas vezes abusam e o cuidado com as crianças tem que ser redobrado, né?
Isso, as crianças, principalmente bebês pequenos, a desidratação pode acontecer assim em pouco tempo sem a gente perceber. Então tem que ficar alerta aos sinais para não deixar que isso aconteça.
Que sinais são esses, doutora?
O início da desidratação, ele aparece primeiro como sede, boca seca, então são sintomas mais amenos, assim. Então a criança começa a urinar menos, a mãe pode perceber que nos bebês menores que ela troca menos fralda, em bebês menores a moleirinha da cabeça começa a ficar mais afundada, e aí ela pode ir tomando proporções maiores, então aí começa a criança fica sonolenta, mais fraquinha, cansada, então tudo isso os pais podem ir percebendo esses sinais.
Quer dizer então, doutora, que se a mãe não fizer aquele procedimento normal de ir dando água com frequência, mesmo que a criança vá recusando, ela vá insistindo ao longo de um certo tempo, fisicamente a criança pode sofrer danos severos.
Pode. Então, assim, começa com esses sintomas mais ou menos, como eu comentei, mas aí depois a criança pode chegar a perder consciência, tontura. Então, pode levar, lógico que em casos muito graves, mas uma desidratação muito severa pode levar à morte. Então, tem que perceber já do início para começar a tratar.
E esses sintomas aparecem logo, doutora?
No início aparece aqueles que eu comentei, então é a sede, boca seca, a criança urina pouco, né? E daí com a piora do quadro, os sintomas vão ficando mais graves para o organismo, né? Mas então assim, só a sede, boca seca e pouca urina, isso é no início. Aí já dá para a mãe perceber e tomar atitude. Piores, na verdade, eles aparecem assim, tem essa questão de com o calor não tomar tanto líquido para hidratar o corpo, mas os quadros piores aparecem às vezes as crianças que pegam alguma virose, então apresentam diarreia, vômitos, aí se não tomar cuidado nessa situação, a perda de líquido no organismo é muito maior, né?
E esse tipo de situação também é mais comum no verão, porque às vezes a gente consome alimentos que se deterioram muito mais depressa.
É, tem o calor que deteriora o alimento, as pessoas em férias acabam comendo mais na rua, às vezes não sabem a procedência, como isso tudo foi armazenado e preparado, né? Então tem toda essa questão que envolve e que pode propiciar. Então essa questão de viroses, de vômitos e diarreias no verão fica muito mais comum.
Doutora, quando a gente fala de crianças que já sabem falar, já sabem pedir, fica mais fácil da mãe lidar com a situação. Mas quando o bebê ainda não sabe como pedir água, por exemplo, é importante que a mãe ofereça isso de tempos em tempos para ter segurança de que a criança está bem hidratada. Porque tem aí um período de quanto em quanto tempo tem que oferecer ou é à medida que a criança vá recusando e vá aceitando?
Na verdade, não tem um período, mas assim, lembrar que a mãe, sempre que ela for tomar água ou ela sentir sede, oferecer para a criança, talvez até mais frequente, porque a criança desidrata com mais rapidez, né? O bebê pequeno até 6 meses é leite materno exclusivo se essa mãe amamenta. Então, oferecer o leite materno com mais frequência, isso já é suficiente também para hidratar esse bebê. Crianças maiores de 6 meses, daí você já pode ir oferecendo água, outros tipos de líquidos para ajudar na hidratação. Outro fator importante, na verdade, da desidratação, além da perda de líquido do corpo, é a perda dos sais minerais junto. Então, a longo prazo, aqueles sintomas mais graves que eu comentei, de perda de consciência, tontura, isso tudo é a redução desses sais, do sódio e potássio, que acaba perdendo junto com o líquido na desidratação. Aí, nesses casos, tem que fazer soro de reidratação oral, para repor o líquido e repor esses sais que são perdidos junto, né?
O soro de reidratação é aquele soro caseiro?
E, na verdade, hoje as unidades básicas de saúde, elas fornecem um pozinho, que é o soro, que você só tem que hidratar ele, é um pó, você hidrata e oferece para a criança, né? Ele tem uma validade de 24 horas e você vai oferecendo em pequenas quantidades. Então, assim, às vezes, até dependendo de criança menor, você pode pôr uma seringuinha e ir colocando, assim, de pouquinho no canto da boca para hidratando a criança. Não conseguindo esse soro da unidade de saúde, dá para fazer o soro caseiro, que aí é 1 litro de água, 1 colherzinha rasa de chá de sal e 2 colheres rasas de sopa de açúcar. Aí você mexe bem e oferece essa misturinha. E existem farmácias também, esses soros prontos de laboratório, que também são uma excelente opção.
Doutora, quando a senhora fala em outros líquidos, a senhora está falando de água e sucos?
É, na verdade, assim, se a gente for pensar em suco, a orientação das sociedades de pediatria hoje é oferecer cada vez menos suco, sabe? Em termos de, se a gente for pensar em educação nutricional, é você oferecer água e dar fruta para comer. Mas nessa situação, você pode oferecer daí, pode, é, se a criança tem recusa da água pura, você pode oferecer suco, você pode oferecer água de coco. Tem muitos alimentos que contêm também bastante quantidade de líquido, então melancia, melão, alguns legumes, então dá pra, a água pode vir dessa forma da alimentação também, não necessariamente só da água.
Porque tem muita gente que imagina que possa oferecer outras coisas, refrigerante...
Não, não, isso vai piorar a situação, só que daí tem bastante quantidade de açúcar, tem os descorantes, então isso aí para hidratar não é o remédio.
E esses isotônicos, doutora, que andam muito em moda, os atletas tomam e as outras pessoas também acham que podem consumir isso, que poderia ser bom para se reidratar?
É, na verdade, o isotônico ele tem a água, ele tem o sabor, ele tem uma quantidade de glicose, que é o açúcar, e ele tem sais, né, sódio, potássio, algumas outras coisas assim junto. Para atletas, grandes atletas que fazem atividade física e acabam perdendo grande volume de água, não com frequência, mas talvez ele seja uma alternativa para essa reidratação. Mas em casos de desidratação, da doença da desidratação, esses isotônicos não são recomendados, principalmente para criança, que daí a dose dos sais não é adequada para criança, né?
Ou seja, pode até fazer mal.
Pode chegar a fazer mal.
Doutora, a gente tem também uma outra alternativa aí, que são esses sucos industrializados. Muita gente andou trocando refrigerante pelos sucos imaginando que eles sejam mais saudáveis. Eles são mesmo melhores?
Não, aí é uma troca mais ou menos com aquela piadinha que brincam, né, de 6 por meia dúzia, porque ele tem uma quantidade enorme de açúcar, então assim, se a gente for pensar em termos calóricos, em termos, sabe, não é uma boa opção para hidratação. E para o dia a dia também a gente não recomenda esse tipo de suco.
Doutora, durante o verão as crianças ficam muito mais expostas a sol, muito mais expostas ao ar livre, brincadeiras, às vezes correm muito, brincam muito. Os pais também têm que tomar um pouco de cuidado com essa medida, né, porque às vezes o desgaste é grande e se não hidratar direitinho, a criança pode até ter algum problema.
É, então, esse é um dos motivos da desidratação para o verão também. Então, tem a das viroses, né, e tem a desidratação básica que a gente acaba não percebendo, não se dando conta, mas é da criança exposta, brincando, que sua muito. E aí, nessas situações que a criança está bem saudável, que tem que ficar oferecendo água com frequência.
Doutora, mais alguma recomendação importante?
Eu acho que a gente podia também falar a questão de idoso, né, que idoso também é uma faixa etária que desidrata com facilidade como as crianças. E eles, às vezes, não pedem também tanto líquido. Então, como nas crianças, no idoso, tem que ficar bem alerta e oferecer líquidos com frequência, porque para eles desidratarem é rapidinho também.
Ou seja, tudo aquilo que a gente falou em relação às crianças vale também para os idosos.
Vale também para eles, sim.
E, obviamente, para todo mundo, né, doutora?
Isso, com certeza.
Alimentação também, né, doutora? Importante se alimentar bem.
Alimentação saudável, né, com qualidade, que às vezes a gente está de férias e pensa que está tudo tranquilo e relaxado, e daí acaba comendo comidas menos saudáveis, acaba comendo fora, que tem uma quantidade maior de gordura, então se conseguir manter uma rotininha de alimentação saudável, isso também ajuda.
Até porque nas festas da virada de ano, Natal e Ano Novo, todo mundo abusa um pouco, né?
Abusa, com certeza.
Doutora, muito obrigado pela sua entrevista aqui, obrigado pelas suas orientações, até uma próxima.
Até uma próxima, obrigada.
Eu conversei aqui com a doutora Maria Emília de Albuquerque, ela é nutricionista do Hospital Pequeno Príncipe.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.